Música em Pessoa. A produção de alunos, professores e egressos dos cursos de música da UFRGS na rádio da universidade. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas.
Olá, ouvintes! No programa de hoje eu recebo o maestro, compositor e trompista Fábio Ostrovsky. Ele é aluno do bacharelado em regência coral aqui da UFRGS. Como trompista, atuou nas principais orquestras do Rio Grande do Sul e na Camerata de Florianópolis. Trabalha como maestro desde 2010. Regeu o Coro Jovem da Igreja Adventista da Floresta e da Central de Porto Alegre. Atualmente, Fábio está à frente do Coro Frederico Gerling Jr., sediado na Faculdade Dom Bosco, além de integrar a equipe da Atmosfera Produções Culturais e Audiovisuais. Bom dia, Fábio. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade, ao Música em Pessoa.
Bom dia. Eu que agradeço, Ana, o convite. Né? Me sinto muito honrado de estar nesse espaço, né? E conversando também aí com os ouvintes da rádio.
Bom, vamos começar, Fábio, do início dessa história musical, né? Como é que a música entrou na tua vida e que características teve, assim, né? O início da tua relação com esse universo?
Sim, eu venho de uma família muito musical, que sempre incentivou muito a música na família. Então, eles se encontravam, cantavam bastante. Então, a educação musical sempre foi presente desde o início, né?
Ostrovsky, uma família polonesa.
É uma família polonesa, Ostrovsky, mas tem também os Bondarchuk, né? Que acabaram casando, e aí o Ostrovsky acabou ficando como nome oficial, porque veio da parte do vô, né? Mas as duas famílias são muito musicais, né? Com isso, mais ou menos aos 12 anos de idade, eu me interessei pelo trompete, né? Comecei a tocar, a correr atrás, assim, de forma um pouco autodidata.
Mas existia um trompete na família? Porque também não é um instrumento assim não tão é de como, fácil acesso, né?
Meu pai tocava um pouco, né? Meu primo, o Alexandre, também tocava um pouco. E, na verdade, eu vi os dois tocando, né? E aquilo me interessou. E aí eles me convidaram e senta aqui, toma esse instrumento, né? E me explicaram um pouquinho para eu poder fazer parte daquela, né, daquele momento. E aí, então, desde então, eu me interessei, passei a estudar durante a semana para que no final de semana a gente pudesse se encontrar e poder executar, né? Então, eu fui indo assim e aí, mais ou menos, quando eu tinha 16 anos, surgiu a oportunidade de entrar na Escolinha da OSPA. Fiz parte da classe do professor José Maria Barrios, que era o primeiro trompetista na época da nossa orquestra. Passei esse período estudando com ele, acabei me formando ali na parte da teoria musical, né? Nesse período eu já comecei a tocar em algumas orquestras, toquei na Eintracht de Campo Bom. E nesse período também, assim, então, finalizando o ensino médio, pensando no que eu ia fazer, né, de profissão, porque a música, apesar de ser sempre muito bem incentivada, mas sempre era um segundo plano, era como se fosse um hobby, né? Então, quando eu tomei a decisão de fazer a minha faculdade em fisioterapia, eu acabei abandonando um pouco, né, essa questão do trompete, parei de fazer as aulas.
Sim, porque a escola da OSPA, ela também promove um ambiente de encarar a música como uma profissão, né?
Exatamente.
Pelo vínculo com a orquestra. E tu tinha já um primo também, que
sim,
hoje é músico
hoje
da OSPA,
é músico da OSPA,
né? O Alexandre Ostrovsky, trompista, né?
Isso. Então, daí nesse período eu acabei me dedicando mais à questão de entrar na universidade, mas a música eu nunca consegui também deixar, né, de fato. Pelo fato até do Alexandre estar tocando trompa, eu comecei a gostar do instrumento e resolvi também mudar, né? Daí vendi meus trompetes, comprei uma trompa e comecei a fazer aula com ele. E desde então comecei a tocar também em várias orquestras, né? Aqui que a gente tem, tanto na OSPA, na Unicinos, enfim. Mas chegou um momento que eu estava me formando, então, né,
na fisioterapia,
e aí esse foi o outro momento que falei, bom, então agora eu preciso, né, dar prioridade àquilo que vai ser minha profissão. E aí eu me lembro que naquele ano eu falei, ó, muito obrigado, mas não trabalho mais com isso, não faço mais cachê, muito obrigado, vou seguir com a física. Trabalhei mais ou menos 5 ou 6 anos com a fisioterapia, gosto da profissão, mas realmente a música foi o que, né, me fez muita falta. E aí então chegou um momento de escolher mesmo, né, aí eu disse tchau para a fisioterapia e encarei a música realmente como profissão. Voltei a fazer os cachês nas orquestras e foi um momento também que apareceu, foi quando começou a aparecer a questão da regência, né? Eu sempre também fui muito ligado à religião, a frequentar a igreja, e nesse momento, nesse período, o antigo regente do coro jovem, né, pediu afastamento e eles me procuraram e falaram, tu não tem interesse em reger o coro da igreja e tal.
A igreja Adventista,
Adventista da Floresta, né, foi essa que eu frequento e foi esse o que me abriu as portas para a questão da regência. Eu falei, olha, eu nunca regi, não sei e tal, né. Disse, não, mas a gente precisa porque tu sabe bastante coisa. Eu falei, então vamos lá, né. E aí eu comecei a criar gosto, a aprender, a ver como é que funciona toda essa questão da regência. E aí, então, eu comecei a fazer alguns cursos, né? E alguns festivais, fazer curso de regência com alguns maestros que vinham para Porto Alegre ou cidades próximas, né? Num desses cursos que eu fui fazer, que era em São Paulo, eu vi que eles tinham uma pós-graduação, né, em regência coral e educação musical. E aí eu fui fazer esse curso, né, aproveitando porque eu já tinha um diploma da FISO, então me possibilitou fazer essa pós-graduação. Nesse período eu aprendi bastante, foram 2 anos, né, fiz um trabalho legal também, porque o meu trabalho do curso foi relatar a formação de um coro, né, até o seu primeiro recital. Então eu escolhi formar um coro masculino, no ano de 2015, na verdade, né? E aí, então, relatei toda a parte, desde a divulgação, teste vocal, critérios para seleção, escolha de repertório, né? E no final do ano, então, finalizamos esse primeiro recital, o concerto, com 9 músicas, a capela, na língua original, né? E esse foi, então, o meu trabalho de conclusão dessa pós-graduação. Quando eu finalizei esse trabalho, eu ainda estava atuando na Igreja da Floresta, eu recebi um convite para ir para a Igreja Central, assumir o coro jovem de lá, que era maior. Para mim foi uma oportunidade muito boa. Mas mesmo assim, finalizando esse trabalho, eu senti que eu precisava preencher algumas lacunas, né, de conhecimento musical mesmo, que foi o que me fez vir para a URGS, né? Eu consegui o reingresso diplomado, né, no curso de regência, e vim fazer o curso, e assim, aqui foi que me abriu a mente para muitas formas musicais, foi onde eu realmente aprendi a arte da regência, né, e o que envolve, né. E aí então, esse ano, finalizando, né, apresentei o meu recital de graduação, que foi uma festa. Então, assim, em poucas palavras, mais ou menos essa é a minha trajetória musical, né? Também participei de outros grupos vocais, daí grupo entre amigos, eu tenho um trio masculino, né, que eu canto até hoje, né, com o Marcelo e o Carlo. Tenho composições próprias também, né, bastante composições, outros grupos também já gravaram. Né? Mas no momento essa questão das composições está um pouquinho parada, né? A minha ênfase realmente foi e está sendo a regência puramente.
Negras noites, fortes ventos que nos levam sem direção, grandes muros, profundos abismos que insistem nos segurar. no silêncio da voz, na canção que se foi, vejo a vida que não volta atrás. Amanhã não raiou e o sol não mais brilha, já não há mais
Ouvimos Tempestades, composição de Fábio Ostrovsky, em gravação do grupo vocal Entre Amigos. O Fábio é o convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Tu acabas de apresentar o recital de graduação, te encaminhas para formatura em regência coral. Aqui tu foste orientado pelo professor Jocelei Borer.
Pelo professor Jocelei. Quando eu entrei na faculdade, o professor Wilson ainda fazia parte. Né, o professor Wilson se aposentou, né, no decorrer desses anos. Então, eu iniciei tendo contato com o professor Wilson, né, uma pessoa fantástica. Ele é médico também. Então, a gente trocava muita figura, assim, não só musical, mas da área da saúde. Assim, as aulas acabavam e a gente ficava horas ainda conversando. Né. No meio do curso, então, passei a ter aulas com o professor Jocelei, que... Para mim, assim, é uma grande pessoa, é um amigo, né, um grande mestre. Né, eu até brinquei depois no recital, falei, a partir de amanhã posso te chamar de colega, né, mas sempre será um meu mestre, assim, uma pessoa que eu tenho maior admiração e respeito.
E, Fábio, tu disseste que essa vinda para a URGS teve a ver com preencher lacunas da formação como regente, assim, né? Como é que tu te sente nesse momento, enfim, se encaminhando para a conclusão?
É, eu vejo assim, parece que quanto mais a gente sabe, mais tu não sabe, né? Porque o universo musical, ele é muito grande, muito grande. Então, assim, não tem como tu dominar todas as áreas que envolvem a música, né? Eu vim procurando algumas respostas, encontrei, né? Mas também me abriu assim, muito mais um leque. Assim, né? Mas a universidade é bom porque ela te dá direcionamentos, né? Ela te dá uma visão geral e dentro daquilo que tu te encaixas, tu vai te aprofundando depois, né? Nos assuntos, no estilo musical que tu queres, né? Então, eu vim assim, mesmo assim, procurando questões de harmonia, análise musical, isso aí eu realmente fiquei muito satisfeito, né, com esse período que eu passei. E a parte da regência em si, né? Porque é uma arte, né? Não é simplesmente ir lá na frente e mexer os braços, né? A gente faz uma comunicação não verbal. Então, todo movimento ele tem um significado, ele tem um sentido para que o músico ele possa entender. Né? Então, eu até falo assim, que quem procura fazer regência é porque quer se comunicar melhor com quem está tocando.
Tu trouxeste para a gente ouvir, né, registros desse recital de graduação. Isso. Que foi na Igreja das Dores.
Foi na Igreja das Dores. A gente contou ali com uma orquestra, a Orquestra Atmosfera, na verdade. E foi muito interessante porque, assim, quando a gente chega no período de fazer o recital, a gente não tem um grupo específico para fazer, nem todos têm coro, né? Então a gente conta com os colegas. E no período, em julho mais ou menos, o professor Jocelyn me procurou e falou: olha, tem um coro que nos procurou, que está disponível a trabalhar com os alunos, né? Que é o coro Frederico Guerlio Júnior, né? Que tem a direção da Adriana de Almeida e a parte de preparação vocal com Pedro Spor. Então ele falou assim: entra em contato com eles e vê o que tu consegues. Aí entrei, nós combinamos, ele já tinha o desejo de fazer um repertório da missa de Mozart, né, a missa em Dó Maior, que todo mundo conhece como Missa da Coroação. Acertamos isso, então desde agosto eu venho trabalhando com eles, né, e achava uma pena ter que fazer essa missa só coro e piano, né, disse, não, tem que ter uma orquestra. Então nesse meio tempo entrou um projeto também de Canela, de fazer a descida do Papai Noel de Canela, né, pela produtora. E então nós tivemos que fazer uma regimentação de orquestra. E ali então eu cheguei pro pessoal e falei: vocês poderiam tocar no meu recital, assim, assim, assado? Todos eles toparam. Então houveram dois ensaios que, ao invés de ser 3 horas, eu botei 1 horinha a mais, né, que era para poder trabalhar esse repertório do meu recital. Então foi uma alegria muito grande poder contar com o coro, com a orquestra, né? Tivemos os solistas também, colegas meus da faculdade, que estão também aí despontando: a Helena Lozada, soprano, né? Camila Pierres, de mezzo, Leonardo Menin, no tenor, e o Guilherme Romain, no baixo.
Thank you.
ouvimos o Credo da Missa da Coroação de Wolfgang Amadeus Mozart, em gravação ao vivo no recital de fim de curso do regente Fábio Ostrovsky na Igreja das Dores, em Porto Alegre. Com a orquestra Atmosfera e o coro Frederico Gerling Jr., solistas Helena Lozada e Leonardo Menin. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o maestro, compositor e trompista Fábio Ostrovsky. Fábio, tu contavas mais no início do programa da tua opção pela fisioterapia, primeiramente, né, como profissão, e depois esse chamado da música, né, que tu tiveste que atender. Então, tinha um pouco esse temor, talvez, né, da inserção no mercado da música. Tu agora está concluindo o curso de regência aqui na universidade. Eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que tu sente, né, isso de inserção no mercado de trabalho da música.
Sim. Apesar assim, de ter passado esse processo de existir da música ou não, eu nunca perdi o contato com os músicos, né? A gente sempre teve contato com isso. Então, de uma forma ou outra, eu mesmo não tocando às vezes, eu ainda me sentia inserido dentro de um sistema, vamos dizer assim, né? Depois que eu optei então pela música e nós então criamos também a produtora, a Atmosfera, através da produtora, então a gente consegue estar inserido nesse meio, né? Então, através da produtora é o que tem fomentado mais essa questão da cultura. E o interessante é que é o seguinte, pela produtora, às vezes eu sou regente, às vezes eu sou cameraman, às vezes eu sou técnico de gravação, né? Ela me dá assim uma visão geral, né, do que envolve um concerto ou um espetáculo, muito interessante, né? Então eu me sinto assim um privilegiado de estar em contato com o meio e o mercado de trabalho através da produtora, né? Mas também pelo meu trabalho como regente, eu recebo convites também para estar regendo coro ou orquestra. Por exemplo, com o coro Frederico Gerli Jr., né, a gente fez uma parceria para o meu recital, né, mas nesse meio tempo eles gostaram do meu trabalho, enfim, me fizeram um convite para permanecer com eles, né, ano que vem. Então, as coisas vão acontecendo assim, né? Mas realmente não é uma profissão fácil, as oportunidades elas não caem do céu, né? E muitas vezes a gente faz muito mais coisas de graça, né, para se tornar visível, para que as pessoas conheçam o teu trabalho, para que depois tu obtenha esses frutos, né?
Pois é, tu falaste algumas vezes já da Atmosfera Produções, tá aqui vestindo a camiseta, sim, né, da produtora, que tem, não tem muitos anos de vida, né, uma existência recente, assim, mas muito ativa. Eu acho que eu, como jornalista e frequentadora, assim, do ambiente da música de concerto aqui em Porto Alegre, posso ver como é uma atuação ampla, assim, né? Eu acho que também é uma empresa que veio atender demandas que esse campo tinha não atendidas, assim,
sim,
né?
Sim. Na verdade, assim, a produtora formal, com nome, tudo, ela realmente faz pouco tempo, né? Mas é um trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com o Alexandre já há muito tempo, né? Surgiu como? Gravando orquestras, concertos, né?
Tu e o Alexandre Ostrovsky, teu primo.
Então a gente começou isso, gravando os concertos, aí os maestros gostavam do material, ou o pessoal quer fazer algum concerto de algum instrumento, falava, tu poderia gravar para nós? Ah, então a gente grava, ia lá, botava os microfones. Foi um processo de aprendizado também, né? Depois do áudio começou a vir a questão do vídeo.
Que são habilidades muito específicas e é um meio muito exigente também, né?
É um,
né,
meio muito exigente.
De registro de som.
Exatamente. De então, assim, a gente fazia e muitas vezes na questão da parceria, na amizade, tá, vamos gravar. E com isso a gente estava aprendendo a fazer também, né? Então, e o Alexandre também sempre foi conhecido porque fazia muitos arranjos, né, para as orquestras, então também já tinha essa facilidade, né, de entrar. E aos pouquinhos a produtora foi crescendo, né? Depois a Esther veio conosco, ela saiu da Universidade de Caxias do Sul, da orquestra, ficou muitos anos lá, e veio e agregou. Então, nós ali acabamos sendo um tripé, na verdade, né? Os três que fazem de tudo, né? Mas a gente veio justamente por sermos músicos, né, os três, e já está envolvido. A gente sabe mais ou menos como funciona e o que precisa, né? E participando, às vezes, de outras produções, a gente via, ah, falta isso. Se isso fosse assim diferente, talvez, né? Então, a gente veio com essa proposta, sempre devagarinho, mas sempre crescendo, olhando a parte humana do processo, né? Tratando o músico não como mais um, mas é um colega, é uma pessoa ali. Então, assim, a produtora tem crescido bastante, graças a Deus, né? Tanto na parte de gravação de áudio e vídeo, como de produção musical mesmo, que nós pegamos em Canela. Então fizemos tudo, toda a parte musical, né? E aí envolveu então arranjos do Alexandre, ensaios e regência ficou comigo, né? E a Esther com toda essa parte de logística.
Yeah.
ouvimos Ó Santa Noite, de Adolf Adam, em registro no evento da chegada do Papai Noel em Canela, produção musical da Atmosfera Produções Culturais e Audiovisuais. Arranjos de Alexandre Ostrovsky Jr., regência de Fábio Ostrovsky, solista Raquel Fortes. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o maestro, compositor e trompista Fábio Ostrovsky. Fábio, tu tens uma atuação multifacetada na música, né? A gente já falou de várias facetas aqui. Sim. Ao longo do programa, e tu trouxeste também composições tuas, né? Esse lado compositor, em que momento ele se coloca e que lugar ele tem hoje também, assim, na tua relação com a música?
Sim, eu comecei a compor, eu devia ter, acho que mais ou menos, uns 16 anos de idade, né? Esse trio do qual que eu falei que eu participo, o trio masculino, ele é antigo, são amigos meus de infância, né? E nós sempre com uma vivência dentro de igreja, então a gente sempre cantava, né, juntos. Eu me lembro que as composições começaram pela uma carência, assim, eu sempre achei que nós nunca cantávamos tão bem assim. Então a gente ia cantar a música de outros grupos conhecidos, as pessoas tinham uma referência, né? Ah, eles estão cantando, mas tá, não tá tão bem. Então a minha ideia é assim, bom, se eu for compor uma música e o trio for cantar, a única referência é aquela ali. Então, começou assim, né? A maioria das minhas composições tem esse caráter mais religioso. E assim, eu hoje perdi já as contas de quantas composições eu tenho, né? E foi por períodos. Teve um período que eu fazia melodia e harmonia e depois botava a letra. Tem composições que eram feitas juntas, né, melodia e letra, outros que era com letra e depois eu musicava, né. Na verdade, tudo isso vai acompanhando na medida que a gente vai evoluindo, né, em conhecimento e tal, né. Então, eu tenho algumas músicas gravadas por alguns grupos, tem o grupo Entre Amigos, né, gravou algumas composições, tem um trio de Campo Grande, Via Vocal também gravou uma composição. Eu tenho uma composição gravada também com um trio, esse que eu canto, né? E foi. Mas quando eu comecei a ir mais pro lado da regência e entrei na faculdade, esse meu lado de composição ficou um pouco esquecido, né? Eu pretendo, assim, voltar. Tenho um sonho, assim, de musicar histórias, né? A minha maior composição, assim, foi a questão da cantata dos 500 anos da Reforma Protestante. Enquanto eu estava regendo o coral da Igreja Central, foi nesse período, e aí eu estava procurando, assim, o que fazer, né, para o próximo ano. E aí 2017 foi assim, o evento era os 500 anos da Reforma, né? Eu falei, eu preciso contar essa história. Então eu fiz ali a composição, foram 10 músicas para coro, orquestra e solistas, né? Então ali foi uma realização muito feliz, assim, gostei bastante desse processo. E aí o meu desejo agora é isso, continuar um pouco nesse lado, assim, né? Eu tenho, assim, uma vontade muito grande de escrever algo semelhante à ópera, né? Eu queria contar muito essa história da minha família de imigrantes, que é uma história comum a tantas outras famílias que a gente tem no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, a história eu tenho, falta sentar, concentrar e fazer. Mas não tem data, não tem nada, assim, é um desejo, né, que eu espero poder conseguir.
Fábio Ostrovsky, trompista, compositor, maestro, aluno do bacharelado em música aqui da URGS. Agradeço muitíssimo pela participação aqui no programa.
Eu que agradeço essa oportunidade, não só para mim, mas também para colegas, né? Da gente vir conversar um pouquinho da nossa vida. E se os ouvintes tiverem interesse, pode também nos acompanhar, né? Nas redes sociais, ali a gente sempre tem, a gente coloca o que vai fazer, o que fez, né? Sempre fomentando a arte aí na nossa cidade.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. As edições anteriores ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Voltamos no próximo domingo, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM e no site radio.urgs.br.